convidado. O dia D foi há 75 anos, 6 de junho de 1944, dia do início do fim da Segunda Guerra Mundial. Nas cerimónias na Normandia marcam presença o chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, o presidente norte-americano Donald Trump, além da primeira-ministra britânica Theresa May e do chefe do governo do Canadá, Justin Trudeau. No local encontram-se igualmente cerca de 500 veteranos, a maioria já centenária. Há 75 anos, 6.939 embarcações com 137.700 homens desembarcaram nas praias da Normandia para libertarem a Europa do jugo nazi. 75 anos após o dia D, Macron agradeceu a liberdade aos veteranos e, frente a Donald Trump, apelou à Aliança dos Povos Livres, lembrando a ONU, a NATO e a União Europeia. Trump, por seu lado, sublinhou que as relações Washington-Paris são excepcionais e direcionou o discurso para os veteranos, homens que, segundo ele, atravessaram o fogo do inferno, empunhando o patriotismo efervescente de um povo livre, orgulhoso e soberano. Palavras do presidente dos Estados Unidos da América. Para analisarmos estes 75 anos do dia do desembarque, do dia D, tenho comigo em linha Rafael Lucas, docente universitário em Bordeaux.
Acho que nestas comemorações há sempre estratégias de valorização, mas também há sempre alguns esquecimentos dessa política ou estratégia de comemorações. E as comemorações da Normandia não escapam às regras do género. Ou seja, por exemplo, entre as coisas valorizadas, há uma valorização da parte francesa da intervenção. E sabemos que, na verdade histórica, o general de Gaulle foi posto à parte da data do desembarque até quase à véspera. E que as tropas francesas que maior peso tiveram foram as tropas do comandante Kieffer, que na verdade só foram 177 homens e que o peso real foi dos aliados, anglófonos sobretudo.
Emmanuel Macron apelou ao seu homólogo americano, norte-americano, para a Aliança dos Povos Livres. Lembrou das Nações Unidas, da NATO e da União Europeia, que são, de resto, blocos muitas vezes criticados por Donald Trump.
Acho que é bom lembrar certas verdades históricas. Por exemplo, a França ajudou, colaborou muito na independência americana. A França mandou o general Lafayette, que ajudou muito, que lutou pela independência dos Estados Unidos. E depois também, durante as guerras mundiais, os Estados Unidos participaram também na libertação da Europa. Só que com o Donald Trump, os Estados Unidos têm tendência a fechar-se unicamente sobre a obsessão da grandeza da América, ou seja, Estados Unidos. E é o que os especialistas de ciência política chamam de unilateralismo, essa tendência unilateralista, quer dizer, de valorizar só o peso da América, é uma tendência muito forte em Donald Trump, que tem tendência a esquecer-se da cooperação com outros países.
Donald Trump, nestas cerimónias, lembrou o orgulho americano, direcionou o discurso dele para os veteranos, sublinhando que eles tinham atravessado o fogo do inferno, empunhando um patriotismo efervescente de um povo livre, orgulhoso e soberano. Este discurso é muito discurso interno de Donald Trump, aquele que coloca a América acima de tudo.
Ele coloca a América acima de tudo, mas ele esqueceu-se que muitas operações militares americanas fizeram-se com o apoio de outros países. Por exemplo, na guerra do Iraque, também intervieram outros países europeus, sobretudo a Inglaterra. A América não foi a única a pôr ordem entre aspas, o Meio Oriente. Muitas vezes Donald Trump esquece, ele recai em certa tendência frequente na história dos Estados Unidos, de América acima de tudo e acima de todos.
Mas, o seu slogan de campanha também era fazer a América grande novamente.
Mas grande novamente é acima de todos. Aliás, essa América acima de todos é quase a tradução do Deutsche Über Alles de Hitler. Não vou equiparar Donald Trump com Hitler, mas na mesma tem um ponto comum, que é essa tendência à hegemonia unilateral.
O presidente francês, numa das partes do discurso, diz que gostava que Washington se mantivesse fiel aos valores universais que defendiam os pais fundadores. Mas temos uma América que quer construir muros, temos uma América que levanta sanções, temos uma América em guerra comercial com a China.
Sim, temos uma América que persegue vários países, ou claro, com protestos sempre mobilizados. Por exemplo, a América que está numa guerra comercial com a China, que está também numa guerra com o Irão, com Cuba, que tende a regressar a alguns temas da Guerra Fria. O nacionalismo consiste em fechar-se sobre o território nacional, mas acho que os outros países que têm valores mais universalistas e também que são mais investidos na defesa da União Europeia não aderem a essas tendências tipo o Brexit ou unilateralistas do Donald Trump.
Era Rafael Lucas, investigador no Centro de Estudos Linguísticos e Literários Francófonos e Africanos em Bordeaux.